gosto de fazer turismo musical nas minhas viagens. Tem gente que gosta de ir em restaurante bacana, mas eu gosto de ir em locais importantes da música. Em Londres tem um negócio chamado Blue Plaques, ou as placas azuis, que ficam em alguns prédios onde algumas personalidades como políticos, músicos, escritores, artistas e personalidades moraram. Nas placas tem o nome dessa pessoa, o que ela fazia, o ano que ela morou naquele lugar. Para ganhar uma placa dessa, a pessoa precisa ter morrido há pelo menos 20 anos e ser bastante importante para a cultura musical. Tem até um aplicativo com um mapa de todas as plaquinhas da cidade para você planejar suas andanças pelas ruas históricas da capital do Reino Unido. E lá fui eu. Nesse momento eu me senti quase como um peregrino indo nos lugares sagrados da música que eu amo tanto. Em Londres tem a famosa Abbey Road, que tá sempre cheio de gente atravessando a rua ali, mas também tem esses lugares mais obscuros que são feitos pros fãs mesmo. Nessa peregrinação super calma e vazia, eu acabei passando em um dos apartamentos, por exemplo, do John Lennon, que fica meio que fora da mão dos centros mais turísticos ali, e algumas ruas distantes ali da famosa Oxford Street, eu tive um dos primeiros momentos de contatos em um lugar onde morou um deus. Na 23 Brook Street, em Londres, vizinho onde o compositor clássico Handel tinha morado há mais de 100 anos, morou por um período de 1968 e boa parte de 69, o Jimi Hendrix. Quando passei na frente da placa e vi escrito English Heritage, Jimi Hendrix, 1942 até 1970, guitarrista e compositor, morou aqui entre 1968 e 1969. Meu coração acelerou. Ali era como se fosse um lugar meio mágico e energético. Eu me senti mesmo um peregrino atrás dos deuses na minha vida. Me arrepiei todo, me emocionei, tirei aquela boa selfie para provar para mim mesmo no futuro que eu estive por lá. Mais de 50 anos depois da sua morte, o Hendrix ainda representa muita coisa para mim. Não só por sua música, sua criatividade, inovação ou pela sua energia. Crescer vendo e ouvindo todo mundo falar o quão incrível ele era, me mudou de várias maneiras. Olhar para a tela da TV era como olhar no espelho. Dei uma olhada para cima para ver a janela onde provavelmente ele já tinha se debruçado para fechar por causa das chuvas da cidade ou apenas dar uma olhada em alguma gritaria com algum bêbado na rua. Imaginei aquele apartamento que era sua torre e ele estava lá em cima me olhando, dizendo para mim que a música nos conecta e ele fica feliz em saber que eu nunca vou deixar a memória dele morrer nos meus sentimentos. Pode parecer heresia ou desrespeito, mas para mim, Jimi Hendrix é Deus. É o maior de todos. Não existiu nenhum guitarrista igual a ele nessa terra. Seu poder é tão transcendental que ele criou uma série de outros pequenos seres iluminados, como o Steve Ray Vaughan, o John Frusciante, o Frank Zappa, o Jeff Beck, o Michael Hampton, o John Mayer, o Lenny Kravitz. Dá pra ficar falando por horas aqui todo mundo que ele influenciou. Se a guitarra tem um deus, ele se chama Jimi Hendrix. E como todo deus, ele é onipresente. Ele pode simplesmente pegar as coisas dos outros e transformar em algo melhor. Ele pegou Hey Joe, do Billy Roberts, e transformou essa música em uma música dele. Ele pegou Rolling Stone, do Muddy Water, e transformou em Voodoo Child. Mas o maior roubo do Jimi foi o hino All Along the Watchtower, do Bob Dylan. Não existe a menor possibilidade dessa música não ser ouvida com outra versão que não seja a do Hendrix. Que me perdoem os fãs do Bob Dylan, mas eu acho que ele também concorda comigo. O Jimi Hendrix tomou a música pra ele. All Along the Watchtower com Hendrix é do time aí dessas músicas roubadas, como Hallelujah, do Leonard Cohen com o Jeff Buckley, Nothing Compares to You, do Prince com a Sinead O'Connor, Hurt, do Nine Inch Nails com Johnny Cash, ou Respect, do Otis Redding com Aretha Franklin. Esses são desses hinos que eu tenho certeza que os compositores originais, talvez o Prince não, nem se importem tanto com a versão das suas músicas. All Along the Watchtower com Jimi Hendrix foi gravado apenas 6 meses depois do lançamento original do Bob Dylan. Não deu nem tempo das pessoas se acostumarem com a versão original. O Jimi Hendrix roubou no jogo e ninguém se importou. Quem teria a audácia de achar ruim uma versão do Jimi Hendrix? O próprio Bob Dylan falou uma vez que a versão impressionou ele e ele dizia que o Jimi Hendrix tinha tanto talento que ele podia encontrar coisas dentro da sua própria música e desenvolvê-las como ninguém. O Bob Dylan disse que o Jimi Hendrix encontrou coisas na música dele que outras pessoas nem pensariam. Ele melhorou a música. E o Bob Dylan tá corretíssimo. A gente só sabe que a música é dele porque as pessoas comentam, como eu tô comentando aqui. Porque no mundo justo, a gente tem que dar crédito mesmo pras pessoas, seus trabalhos, suas pesquisas. O Hendrix basicamente pegou a escritura de um gênio e transformou em uma coisa sagrada. Logo em sequência, ele iria transcender e nos deixar com muita saudade. Mas seu legado é imortal e ainda bem que ele existiu para mostrar que alguns humanos são divinos e mudou a vida de muita gente. Eu sou Bruno Ribeiro e no episódio de hoje do Hinos da Música vou falar sobre All Along the Watchtower do Jimi Hendrix. O Hinos da Música é um formato aqui do Silêncio no Estúdio que tentamos entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história, e para melhorar o episódio, na segunda parte teremos uma conversa com um convidado ou uma convidada especial para a gente entender como essa música mexe com pessoas de diferentes maneiras. E na conversa de hoje teremos o Marco Antônio do Nascimento, um dos maiores diretores de arte do Brasil, guitarrista e grande fã do Hendrix e uma das pessoas mais legais que eu conheço. É só aguardar eu contar alguns contextos e história sobre Jimi Hendrix e o hino All Along the Watchtower, e eu volto já já. O deus da guitarra Jimi Hendrix nasceu em 27 de novembro de 42 em Seattle, nos Estados Unidos. Ele cresceu tocando guitarra, se inspirando no grande mestre do blues, o Muddy Waters. Em 59, ele entrou pro exército, mas foi dispensado com honras em 61, depois de sofrer ferimentos, o que fez ele não precisar ir pro Vietnã. No início dos anos 60, o Jimi Hendrix trabalhou como guitarrista de apoio, acompanhando músicos como Little Richard, B.B. King, Ike, Tina Turner e Sam Cooke. Em 64, ele mudou para Nova York e tocou alguns cafés por lá, onde ele foi descoberto pelo Brian Chandler, baixista do The Animals. O Chandler começou a gerenciar a carreira do Jimi Hendrix em 66 e ele se mudou para Londres, onde montou o Jimi Hendrix Experience com o baixista Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell. O primeiro single da banda, Hey Joe, atingiu o sexto lugar nas paradas britânicas e a banda se tornou uma sensação imediata, não é pra menos. Em 67, o Jimi Hendrix Experience fez sua primeira aparição nos Estados Unidos no Monte Rei Pop Festival, show famoso aí que ele queima a guitarra, e logo depois ele virou uma das maiores estrelas do rock daquele momento. Nos anos seguintes, antes da banda se separar em 69, ele lançou os hinos clássicos como Purple Rays, Fox Lady, The Wind Cries Mary. E o Jimi Hendrix Experience lançou três discos, o Wire Experience, de 67, o Axis Bold as Love, de 69, e o Electric Ladyland, em 1969 também. Depois que a banda acabou, o Hendrix fez a sua famosa apresentação no festival de 69 lá, Woodstock, tocando uma versão maravilhosa do Star Spangled Banner, que é o hino americano, na guitarra. Mais tarde naquele ano, ele montou um novo grupo chamado Band of Gypsies e lançou apenas um disco, Band of Gypsies, em 69 também, com ele vivo. O Hendrix gravou outro álbum sem a banda, chamado The Cry of Love, que foi lançado somente em 71, um ano depois da sua morte. Antes da sua morte, ele montou um estúdio lendário em Nova York chamado Electric Lady, que tá até hoje aí gravando grandes clássicos da música. O estúdio abriu em agosto de 70, pouco antes dele morrer em Londres em setembro de 70, após uma overdose de drogas. Ele tinha 27 anos. Mas o que faz o Jimi Hendrix ser o maior de todos os tempos? Eu gosto de separar as coisas entre favorito, melhor e maior. Favorito é o que eu, pessoalmente, 100% clubista emocionado, gosto mais. Não precisa ser o melhor, nem sempre o meu disco ou artista favorito é o melhor, entre aspas. O melhor é o que é tecnicamente melhor. Você analisa o contexto, relevância, inovação daquele momento, daquela obra. É aí que eu acho que muitos críticos se perdem. Claro que todo mundo tem o seu gosto pessoal e a gente acaba gostando mais dos críticos que falam bem das coisas que a gente gosta. Mas, ao meu ver, é aí que tá o equívoco. Opinião é uma coisa, crítica é outra. Escrever uma coluna comemorando o fim do rock nacional ou falando mal de um artista que tem ranço não é crítica. A crítica analisa a obra, compara com os trabalhos do passado para ver o desenvolvimento do artista, comenta sobre os estilos, influências e sonoridade. Fala dos contextos, da letra, mensagens e a imagem. Quando você lê uma crítica assim, é para despertar o interesse. Se aqueles pontos te agradam e te fizeram ter curiosidade, você se joga. É capaz de você gostar. É isso que eu sinto falta, por isso que eu falo aqui que eu sou puramente clubista. Com clubismo ou não, o que eu considero ser maior é a mistura do melhor, na minha opinião, com a racionalidade dos contextos e da obra. O maior geralmente é um consenso, e o Jimi Hendrix é o maior guitarrista que passou por esse planeta. Num contexto musical predominantemente branco, onde a música foi originária das periferias pretas do mundo, ser o guitarrista e artista mais famoso da sua época como um guitarrista preto já é muito fora da curva. Depois do Jimi, a coisa começou a se naturalizar. Ainda tem muito que melhorar, mas imagina como era o mundo há 50 anos atrás. Para milhares de molequinhos como eu, saber que o Jimi Hendrix foi o maior da sua era era como se olhar no espelho. A gente se olha no espelho e fala: eu também posso. Obrigado, Jimi Hendrix, por tudo. Em uma história que vários tipos de músicas foram mais aceitos pela sociedade depois que algum branco começou a tocar, ver o Jimi Hendrix pegar uma música do Bob Dylan e simplesmente falar: agora isso aqui é meu, é simbólico demais. E o Bob Dylan, com certeza, tem muito orgulho de falar que All Along the Watchtower não é mais uma música dele. Então, Hoje eu tô aqui com o Marco Antônio do Nascimento, um amigaço, grande fã aí do Jimi Hendrix, guitarrista, um dos melhores diretores de arte da história do Brasil e um dos camaradas mais gente boa que eu conheço aqui. Seja bem-vindo aí pro nosso Silêncio no Estúdio. Como é que estão as coisas por aí?
Pô, Bruno, muito obrigado, cara. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, por estar prestígio, por estar honra estar fazendo parte do Silêncio no Estúdio. E, porra, a gente se conhece faz um tempão, eu sempre te admiro, que você é um cara, que tá sempre fora da curva, né? Um dos poucos amigos que eu tenho a oportunidade de falar, olha, tem um negrão morando lá na Finlândia, né? Um cara que tá, meu, detonando em outros campos, porra, um cara digital, a gente se conheceu em Cannes. Sim. E, porra, brigadão por essa... A gente descobriu que tinha essa paixão pela música em comum, né?
Pô, total.
E, porra, aqui de novo, brigadão aí por essa oportunidade.
Não, que isso, prazer é nosso aqui. Eu te pergunto, pra te começar o papo aqui, como é que você começou a ouvir música?
Cara, foi desde pequeno, né? Essa música, só tive sorte porque meus pais, né? Meu pai, em especial, ele gostava de música, né? Foi... Uhum. Teve o rolê dele com samba, gostava né, foi diretor de bateria do Vai Vai por um tempo e tal, tinha uma vitrola, né, e tinha muito uma coleção de discos, dali eu já comecei a fuçar, então já gostava muito. Um dos discos que eu já peguei quando aprendi a mexer na vitrola foi o Bill Haley e Seus Cometas, né, com Rock Around the Clock. Né? Então essa música, inclusive esse hábito já me deixou uma mania de ser music picker, né, eu gosto de uma coisa, então eu pego, eu escuto até o máximo, né, então meus irmãos até ficavam de saco cheio, falavam, pô, de novo, porra. Né, essa In The Mood, então a música sempre teve presente, assim, sempre teve um incentivo, sempre foi uma coisa, não que tivesse músicos em casa, mas sempre teve, a gente respirava isso, né, meu pai ele cantava, muita coisa do samba, né, e aí a gente foi desenvolvendo, né, depois, até chegar na adolescência, mudar os gostos, mas assim, o samba, a música popular, sempre teve presente ali.
E como é que veio o rock? Porque eu sei que você começou a gostar de rock ali, como é que o rock entrou no meio desse samba aí, uma música popular?
É, o rock veio junto com a adolescência, né? Aquela fase que os hormônios estão aí em polvorosa, né? Que você precisa, né? Se rebelar e tal. Então, casou perfeito com, né? com os hormônios que é da época mesmo, né? De você estar com aquela energia e tal. E foi ótimo. Então, foi através de uns amigos, na verdade, um grande amigo meu. Sonny Lee e William Cleorton, os irmãos, e o pai deles era inclusive um hippie, né, aparência total de hippie, cabelo comprido, óculos, parecia o John Lennon ali, eles tinham sebo, então, o que tinha de disco usado, né, mexia com essas coisas, então toda essa cultura, né, desde o design de capa de disco até ouvir, saber o que é, né, entrar no blues, foi tudo graças a essa amizade que, porra, me abriu muita cabeça, e aí o rock, né, abrir uma infinidade de outras coisas que você tem, né? Vindo do samba, você tem uma série de sentimentos, mas você descobre outros, né? E o rock tem essa míriade, né? Porque passamos pelo rock, depois veio o heavy metal também, né? Tive uma fase do Slayer e tal. Então isso foi aos poucos, né? Até chegar no Hendrix, né? Foi uma viagenzinha, assim, mas o rock veio ali. E aí foi de tudo, né? Era de total, era progressivo, era de tudo. Foi muito bom.
E nesse momento você começou a descobrir, você já deu de cara com o Jimi Hendrix ou como é que foi? Você foi fazendo aquele processo de voltar, o passado para ver quem é esse cara que influencia todo mundo aqui? Como é que foi que o Hendrix chamou atenção para você? Primeiro a música dele ou a aparência dele? Se olhar no espelho, porque eu até falo que ver o Hendrix tocando guitarra é quase estar olhando pro espelho, né? Falando, porra, um preto ali também no palco destruindo na guitarra, né? Sou eu ali, né? Pode ser eu.
Pois é, velho. O Hendrix, ele veio de topada, falar bem a verdade, viu? Porque o que acontecia no mundo do rock e tal, o pessoal sempre chegava, então, você já ouviu isso? Led Zeppelin? Ah, tá. Já ouviu isso aqui? Deep Purple? Já ouviu isso aqui? E o Hendrix me apresentaram, eu falei, não entendi muito. Mas ela era, olha, bicho, isso aqui é o maior guitarrista do mundo, né? Ele foi um dos maiores guitarristas. E o cara revolucionou, e acho que você podia ouvir, porque, porra, esse cara era foda, porque a fama dele, ele revolucionou a história da música, em primeiro lugar, depois a história da guitarra em si. E uma coisa que, assim, meio que aos poucos, depois que caiu a ficha, que eu entendi, né, porque foi na terceira vez, mais ou menos, que eu ouvi Hendrix, que eu falei, nossa, agora caiu a ficha, caiu o mundo, tomou, ficou com outro colorido. Não, o mundo era outro colorido, eram outras coisas, que eu falei, nossa, tinha essa outra possibilidade, né? E então, com com o Hendrix foi uma topada, não foi tão rápido assim, mas uma coisa que eu gostei muito foi o fato de que, por exemplo, eu estava nessa fase de heavy metal, então não tinha muita representatividade, né? Faltava uma pessoa negra ali. O máximo que chegava foi o Suicidal Tendencies. O Living Color veio até depois. Na minha época ainda tinha só, antes de sair o Living Color, tinha o Suicidal Tendencies, que tinha um guitarrista preto que fazia muita solo no You Can't Make Me Down. Então falou, pô, o Hendrix e tal. E o Hendrix era uma coisa que assim, era unanimidade. Era o único preto que todo mundo falava, e gostando ou não, era unânime, falando, foi o maior guitarrista, foi um puta cara. Né? Gostando, então eu falava, olha o que esse preto tá fazendo, e aí eu comecei a me identificar também, que eu falei, pô, um dia talvez gostaria de ser assim, sabe, que as coisas que eu fizesse falassem por mim, sabe, que você talvez deixasse esse legado e que as pessoas reconheçam, e, de novo, gostando ou não. Né? Eu chegava em casa com esses discos em casa, meu pai, nossa, o que é isso? Falei, é Hendrix. Ah, tá, esse cara que morreu. Não, mas o cara tocava uma puta guitarra. Né? Então, isso daí foi me cativando, né? E eu fui, da mesma maneira que eu também fui entendendo o que era Hendrix, né? O que era a melancolia, tudo aquela a construção das músicas, onde estava a raiz do blues, que é muito importante, né?
É, porque ele amava o Muddy Waters, né?
Ah, que é um ouve Muddy Waters e né, onde ele se inspirou, é a fonte dele, né? Uma das fontes dele.
Sim, não, com certeza. É, a gente fazendo... Ele fazia essa coisa do blues e criando psicodélico ali. O que que te mais chamou a atenção quando você entendeu a guitarra dele? Falou assim, o que você entendeu quando você pensa assim, tipo, é isso que esse cara tá fazendo e é por isso que eu acho ele fodão.
Ele buscava expressividade e uma coisa única, porque, por exemplo, o blues, que é uma coisa muito básica, é uma coisa de raiz, ele, por exemplo, reinventou o blues de uma certa maneira, né? É uma coisa mais eletrizada. Então, o que eu gosto assim, muito no Hendrix, que é o que a gente vai falar também, é que ele, no meu ponto de vista, pelo menos na minha, a influência que ele me deu, é que ele mostrava uma maneira diferente de fazer as coisas. Então, o blues sempre foi o blues, mas o blues dele era diferente. Daí você mistura isso com um pouquinho de funk, né? Aí as influências da época, aquela coisa psicodélica, né? Que era junto com, obviamente, a descoberta das drogas naquela época e outras descobertas também científicas, né? Foi despertando a curiosidade das pessoas em vários sentidos. Então, ele pintava, começou a criar cenários sonoros, porque até então, ouvir o blues, você tinha uma historinha na sua cabeça, sabe? É um outro sentimento, né? Aquele, você fecha o olho e você tá num bar ali, conversando com alguém, ou sentindo a falta de alguma mulher, ou enfim, né? Já com o Hendrix, você fala, nossa, isso aqui é elétrico, é uma outra visão, né? O Muddy Waters já tinha vindo nessa linha, mas o cara só alargou e falou, gente, ele abriu horizontes, a gente não precisa ser o tradicional, a gente pode romper com usar o tradicional como base, mas romper, que é aquela coisa que a gente fala, você deve ter ouvido isso na música, que é tipo, antes de quebrar a regra, você tem que entender ela primeiro.
Sim.
Então o cara entendeu o básico e falou, gente, olha como pode ser isso. E pintou um panorama totalmente diferente.
Sim. É, fazendo um recap na história dele, né? A gente sabe que ele entrou pro exército, né? Tocava guitarra lá. Foi dispensado, né? Porque teve ferimentos lá. E aí ele virou guitarrista de apoio de uma galera foda, né? Ike Tinatane, Isley Brothers, Little Richard. Até que um baixista do Animals lá, o Chaz Chandler, né? Brian Chaz Chandler. Descobriu ele e fez ele mudar para Londres. Como é que você vê essa importância, então, de um artista ser descoberto? Tá ali num bar, num café tocando, e aí chega um camarada e fala assim, pô, tem um potencial absurdo ali. O que você acha da importância de um camarada tipo Chaz Chandler, assim, ponta firme, e comparar com, por exemplo, esses... A gente escuta muita história de empresário picareta, né? Mas é legal a gente falar com um empresário ponta firme, igual o Chaz Chandler foi, né? Como é que você vê essa importância do Chaz Chandler pra fazer esse... O Hendrix explodir pro mundo e mudar pra Londres primeiro, né? E montar o Experience, né?
É, Gozar se comentou, porque assim, eu acho que o Chaz Chandler, na trajetória do Hendrix, ele tem um papel crucial, assim, porque a gente que trabalha em publicidade, a gente tem um formato, por exemplo, como o diretor de criação, né? E tem os criativos. Então, no caso, eu comparo o Hendrix como um criativo e o Chaz Chandler como um diretor de criação. Ou seja, o cara, ele viu o potencial nele, levou pra Londres, falou, meu, vou te montar uma estrutura aqui, né? E vou cuidar de você, vamos ver esse lance da imagem, fica à vontade aqui. Né? Ele, por exemplo, percebeu que o Hendrix tinha uma coisa com ficção científica, né? Então, por exemplo, ele dava livros pro Hendrix de ficção científica, ele munia, falava, toma, lê isso aqui. E isso foi importante, porque o Hendrix absorvia aquilo ali, e nesse período curto, ou seja, muitos dos clássicos que a gente ouve hoje em dia foram escritos, tipo, entre uma noite e outra de som, porque ele levou o Hendrix para Londres e falou, meu, aqui hoje você vai conhecer o Clapton, amanhã você vai conhecer os Beatles, amanhã você vai conhecer não sei o quê, então você vai ter que tocar. Então, entre show e outro, o cara escrevia nos camarins. Uhum. Né? Muito dos, alguns dos clássicos, a gente vai falar depois do My Experience, que é o primeiro disco dele, foi escrito de uma noite para outra. Assim,
sim.
Né? E isso tudo com o incentivo do Chas Chandler. Né? Que o cara viu um potencial, tem alguns riffs, por exemplo, porque o Hendrix era um louco, ele ficava com a guitarra o dia inteiro.
É.
Né? Tem um dos sons deles que ele estava treinando, assim, uma bobeira de um riff, o Chas Chandler de repente passou e falou: opa, guarda isso aí, que isso daí é bom, trabalha nisso aí. É. Pô, 3 semanas depois, virou um hino. Então,
sim,
é crucial a carreira o papel do produtor, porque ele fomenta essa descoberta do artista, né? Veja bem, ele não foi ele que moldou Hendrix, ele deixou Hendrix um pouco solto,
sim,
mas ele soltava, né, com umas certas medidas e também vendo, porque veja bem, por outro lado, o Chas Chandler, ele era o baixista do The Animals, que era uma banda que, sim, tinha feito muito sucesso, e ele chegou numa certa madureza que ele falou: olha, o The Animals tá aí, já tá estabelecido, eu quero agora ser produtor, eu quero, sim, montar uma banda, quero ver o que eu posso fazer com isso. Né? Então o Hendrix caiu como uma luva, porque na verdade, enquanto ele estava buscando, e o Hendrix também estava querendo sair desse circuito, teve um ponto catalisador aí, que foi a Linda Keith, que é a namorada, sim, ou era namorada do Keith Richards, mas que estava brigada, então foi passar um tempo na América,
sim,
e isso de bar em bar acabou descobrindo o Hendrix e tentou falar, gente, chamou um empresário, o cara não gostou, tal, até que caiu no Chas Chandler, porque o Chas Chandler falou: puta, obrigado, Linda, esse é o cara,
pá,
contrato, meu, tira o passaporte, velho, vamos ver se a gente vai pra Londres, e aí começa, bicho, a trajetória de um...
começa tudo,
né? E graças ao Chas Chandler, de novo, né, que o cara teve olho pra ver, falou: puta, se eu pegar esse cara e produzir ele ali desse jeito, esse cara estoura.
Sim, é que a gente tá falando que falou de publicidade e diretor de criação. Bom diretor de criação, pelo menos ao meu ver, é contrate gente melhor que você e sai da frente, né? Deixa
Exatamente. E diferente dos diretores de criação, os ruins, né? Que ele também teve no caso do Hendrix, que foi outro empresário, que foi o Mike Jeffrey, que teve, né?
É.
Totalmente o contrário. Mas é diferente, como a gente estava falando, é isso. É você dirigir, produzir, é você saber incentivar, extrair o melhor, né? Porque para você ser diretor de criação e falar assim: olha, faz mais.
Isso
qualquer bunda suja pode fazer, né? Faz
pois
mais.
É.
Agora, meu, chegar lá, pegar no ponto crucial, falar: olha, esse som, eu preciso de um hit, porque por outro lado,
sim,
tudo não era sonho, o cara precisava produzir, precisava de dinheiro.
Sim, então,
ele empenhou os baixos
comercial,
né? Empenhou o baixo do cara pra poder ter, comprar guitarra, pediu o favor pra Jimmy dormir na casa do outro cara dos Stones, que agora não me vem o nome, né? Viveu no tempo no apartamento do Paul McCartney, enfim, tudo de favor. E isso precisava girar, né? Porque não é só amor à, sim, música, né? Isso daí tem que ter um dinheiro.
Tem,
e
gente,
o Chas Chandler, o cara viu tudo. Ele viu não,
sim,
só a coisa do Hendrix, como, enfim, todo o potencial musical e financeiro.
Pois é. É, já lá em Londres, o Hendrix, acabou de ser comentou, né? Ele encontrou com várias personalidades, né? O Paul McCartney e tudo. E tem a história com o Clapton e as guitarras, né? Você conhece essa história? Como é que é?
Ufa, tem que Hendrix e Clapton tem várias historinhas, né? Já começa de uma bem suspeita, que graças à internet, né, o pessoal consegue achar tanta coisa. Tem uma entrevista, conseguiram gravar um bate-papo dos dois chapadaços.
Uhum.
Né? Os dois chapadaços na noite e gravaram uma entrevista. Mas a questão do Hendrix com o Clapton tem uma história curiosa, Léo, que é a seguinte: o Hendrix, antes de ir pra Londres, ele já era fã do Clapton.
Uhum,
né? E então, um dos tratos para ele ir para Londres com o Chandler, falou: olha, eu te levo para Londres. Ele falou: beleza, só se você me apresentar o Clapton.
Uhum.
Pode ser, e a gente fazia uma jam. Ah, beleza. Tal oportunidade rolou. E o que aconteceu? O Chas consegue arrumar uma jam no dia que o Cream tá tocando, e tá lá o Hendrix. Leva o Hendrix, o Chas pergunta: olha, posso trazer esse cara para tocar? Traz aí, né?
Uhum.
O Hendrix sobe do palco, pluga a guitarra dele no amplificador do Jack Bruce, que é o baixista,
uhum,
e começa a mandar um som, que era, dentro dos cultuadores de blues, era um hit que era Killing Floor, que o Clapton, uhum, ainda não dominava essa música. Então,
uhum,
o Hendrix sobe no palco e arrasa. Então,
sim,
quando ele sai do palco, o Clapton fica puto com o Chas, ele fala: porra, meu, você não falou que o cara era tão bom, porra, né, bicho? E agora?
Aí tu me fode, assim, né?
Tu me fode, pô. Né? Outra vez o Hendrix tocando, o Clapton ia entrar, acho que no Café Oá, se não me engano, e quem tá saindo é o Jeff Beck. O Jeff Beck encontra com o Clapton e fala: sem certeza que você quer entrar aí, porque se você entrar aí, eu acho que você vai perder seu emprego, você não vai querer mais trabalhar, você vai te dar um desgosto.
Maravilhoso, cara, era um gênio máximo, né? É, nessa
mas época... foi uma mãe aqui do Hendrix, porque aí ele matando, porque ele tem uma entrevista que ele fala: pô, naquela noite eu precisava matar o Clapton, porque, pô, senão eu não conseguia me estabelecer, porque até,
sim,
então estavam pichando nas ruas de Londres, Clapton é Deus.
Sim.
E também teve outros impactos que foi o seguinte, o impacto, é interessante comentar, do Hendrix no Clapton, viu, Léo?
Uhum.
Porque para quem é fã do Clapton, vai ver que depois desse encontro que eles tiveram, que foi lá por 67, 60 e alguma coisa, o impacto que o Hendrix teve no Clapton foi o seguinte, o primeiro foi o cabelo. Tá? O Clapton ele tinha um cabelo liso, depois o Clapton ele fez um permanente para ficar aquele modelo afro.
Sim.
Segundo que ele tocava uma Gibson, Gibson SG e Les Paul. Depois do Hendrix, ele passou a tocar Stratocaster, a Fender. Né? E aí, claro, com o passar dos anos, a amizade deles foi rolando, o Queen acabou, enfim, o Hendrix fez aquela homenagem na BBC que ele foi expulso, né, com o Lu e tal. E o Clapton achou, numa dessas andanças dele, ele achou uma guitarra para canhoto, que era uma raridade na época, era muito difícil. Viu essa guitarra preta canhota e falou, porra, já tô vendo o nome do cara aqui, né? Vou dar pro Jimmy essa guitarra, né? Comprou pra dar de presente. E, porra, na mesma semana, o Jimmy morre. Então ele não consegue receber esse presente que o Clapton, né, ia dar pra ele, que era uma guitarra pra canhoto, porque até então o Hendrix até tinha, mas ele tocava de tudo, né? Mas essa aí falou, porra, tem a cara dele.
Mais, ele tava mais acostumado a pegar a guitarra e só virar pro outro lado, né?
Pô, e se precisasse trocar a corda, né? Porque tem casos aí que você vê, tem registros que ele nem troca a corda de posição, ele só vira a guitarra, o violão
e só joga pro lado e toca com as cordas mais finas por cima, em cima, né?
É.
Não, e se tivesse invertido, ele tocava também, não tinha esse negócio, né?
Pois é.
Gênio máximo, né? Aí, nessa época que a gente fez um especial sobre o Deep Purple, né? Nessa época ali, 67, 66, 68, tinha muito dessas coisas dos empresários, né? Que você falou. Tinha a questão comercial do Charles Chandler e tinha essas bandas meio que montadas pra fazer sucesso. O próprio Cream, né? Foi uma banda montada pra fazer sucesso, né? Um super grupo pra fazer sucesso. O Deep Purple foi montado também pra fazer sucesso e tudo.
O Blind Faith também, né?
É, sim. E aí, como é que você acha que foi essa busca do Chandler, então, pela essa banda perfeita pra montar o Jimi Hendrix Experience, assim? Foi o Power Trio perfeito com o Noel Redding e o Mitch Mitchell? Tinha que ser aqueles dois camaradas lá? Porque o Noel Redding, inclusive, era guitarrista, né? Mas como é que você toca guitarra junto com o Hendrix? Vou passar por baixo, né?
Pois é, Leo. Aí o que acontece? O Chaz leva o Jimmy lá pra Londres e tal, começa a fazer tocar no circuito, chega uma e fala, vamos estabelecer aqui, vamos montar uma banda pra tocar os seus sons e tal.
Sim.
Começa as audições, né? Põe um anúncio e tal. O primeiro que chega é o Noel Redding. O Noel, ele era guitarrista, mas o Jimmy gostou do cabelo dele.
Sim, ele é estiloso, né, cara?
Estiloso, porque eu gostei do seu estilo, bicho. E aí também o Noel Redding sabia algumas progressões de blues na guitarra. O Jimmy falou, pô, interessante isso aí, pô, gostei. E gostei do seu cabelo.
Sim.
E no caso do Mitch Mitchell, tem uma sorte, por isso que eu amo esse nome, porque nessa busca, o Chas Chandler sugere o nome de Experience, de Jimi Hendrix, de mudar o nome de Jimmy, do James, né? Tem uma grafia, da grafia americana para a grafia inglesa, se não me engano, que é mais simples. E fala, olha, o nome da banda é Experience, porque é uma experiência. Né? Então, o baixista foi pego por causa do cabelo e o baterista, que a gente teve uma sorte, foi decidido na moeda. E fez uma audição com Wesley Dunbar, que era um outro grande baterista, que não o nome das outras bandas que ele tocou, e o Mitch Mitchell. E no final, falou, e aí, Jimmy, quer tocar com quem? Falou, ah, não sei, gostei dos dois, vê aí. Ah, vê aí não, a banda é sua. Falei, então vamos fazer na moeda.
Foi na pura sorte ali, né?
É sorte demais, Léo, porque, cara, das peças ali, o Mitch Mitchell, ele tem um papel fundamental no som, na engenharia dinâmica que o Hendrix quer montar. Né? E é justamente o cara que preenche os espaços, ele tem um background de jazz, né, que tava bem na moda, ele tá bem competindo ali já com o Ginger Baker, né?
Sim.
Esse estilo de baterista, de tradição de jazz, mas tocando rock. E, cara, já o Noel Redding, ele era o cara, quer dizer, eu digo, né, por exemplo, não era perfeito, porque o Noel Redding, ele era o cara que, na verdade, assim, não se vê nos primeiros discos, ele é o cara mais pé no chão, então, na verdade, é o cara que segura a banda. Ele
tá fazendo uma cozinha ali no feijão com arroz, né?
Exato, ele faz a liga, porque ele não é um baixista extraordinário, né? Tanto é que ele toca com palheta, enfim, tem uma série de coisas técnicas, né? Tem shows, inclusive, que ele acabou de comprar o baixo, não estava acostumado a tocar, e o show ficou ruim, porque, pô, o cara acabou de comprar o baixo, né?
Sim.
Mas, em termos de ideia e de conceito, ajudou, porque, veja bem, o Hendrix, ele tinha aquela coisa que ele queria fazer nova. O Mitchell, com aquela liberdade que, pô, segurava toda a loucura do Hendrix. E o Noel, ele estava num formato mais rock and roll tradicional, a la Beatles, por assim dizer, que dava coesão nesse grupo. Então, uhum, perfeito não era, porque, pô, você compara o Cream, por exemplo, você tem um puta guitarrista, um puta baterista, um, sim, puta baixista que também, sim, canta pra caralho. É. Uma banda com um baterista que, pô, foi decidido na moeda e o outro que tinha o cabelo legal, né? E mesmo assim, funcionou.
Sim. Você vê o quão divindade era o Hendrix, né? Todo mundo que tava perto dele ficava melhor.
Pois é, existe essa aura, né? Mas, de novo, tem isso também, que é pro artista, mas, de novo, sobre a liderança do Chas Chandler. Eu acho que isso é super importante enfatizar, porque foi ele que abriu os caminhos, ele que juntou as pecinhas, né? Sim. O Hendrix depois que pôs no tabuleiro, mas ele que trouxe as pecinhas ali. Então, assim, não é uma puta banda, não é das mais, e é uma banda que vem, inclusive, num formato, vamos dizer, modinha da época,
os power trios,
né? E cumpriam todo o trabalho. Do trabalho.
Sim, maravilhoso. Aí veio o primeiro disco, né? Are You Experienced, né? Tem Fox Lady, Fire, Red House. O que você acha desse disco, assim? O primeirão já chegou arrebentando.
Esse disco, ele foi muito louco, porque ele chegou numa época que era bem essa efervescência do rock psicodélico, né? Tanto é que pra quem gosta de música, pra quem já tem uma certa base musical, vai perceber que tem muito rock, ou seja, muita aquela coisa do blues, aquela escola do blues, com a coisa psicodélica da época, das drogas, das sensações de descobrir novas coisas. E o Hendrix juntou tudo isso, e a coisa mais provocativa, Léo, que era uma época que as pessoas estavam buscando, né, os hippies, buscando a era de aquário, cacete, tinha hair, tinha toda uma busca de coisas, e tinha tanta novidade acontecendo, que o Hendrix, ele teve a jogada de marketing, foi sensacional, que começa pelo nome do disco, tá? Você já experimentou? Porque nessa época, você sabe, saiu, sei lá, mescalina, já experimentou? Saiu, já experimentou? Já conhece aquilo? Então é tudo tão novo que ele...
Esse ano foi o ano que saiu o primeiro do Pink Floyd, pra ter uma ideia do contexto, tá? Quão psicodélico tava a música, né?
Pois é, inclusive fizeram excursões juntos, né? Pink Floyd e Hendrix, estão a mesma efervescência. Então esse disco marca, porque, pô, tem muito clássico aí, tem Fox Lady, que não sei, que, pra quem gosta de rock, vou dizer que Fox Lady, vou dizer não, quem falou isso foi o Rich Blackmore, hein?
Uhum.
É, Fox Lady, que é um clássico da música, gerou outro clássico, que é Smoke on the Waters.
Sim.
Né, o Blackmore ouviu isso no rádio um dia, Fox Lady, e falou, pô, esse cara é foda, hein? O que ele tá fazendo? Começou a estudar guitarra, o que ele fez? Ele inverteu os acordes e achou uma outra jogada. Falou,
então o Blackmore fazia muito isso, ele pegava as inspirações, dava uma mudada na sequência de acorde e fazia uns riffs dele lá.
E fazia dele, né? Botava assinatura. Então, o I.O. Experience foi um disco que, meu, ele arrebentou, né? Ele teve bastante sucesso, daí se extraíram muitos singles, né?
Mas, que teve depois Hey Joe, né? Que é um cover, né? E Purple Haze, tem uma versão do I.O. Experience que tem essas duas músicas, né?
Sim, isso depois foram compilações, porque meio tempo que estava produzindo esse I.O. Experience, precisava, pelo acordo com as gravadoras, precisava montar uns, vender os singles, né?
Sim.
Então, daí veio Hey Joe com Wine Cries Mary, versão americana, na Inglaterra foi do X e tal, e versões posteriores, aí eles incluíram todos esses singles dessa época no Are You Experienced. Mas é um disco que mostra toda essa efervescência, de novo, desse psicodelismo, do rock psicodélico. Né? Tá todo gravado ali, tem muita energia, né? Você tem coisas, ele já combina, faz misturas como rock, blues, jazz, né? Como você vê Third Stun from the Sun.
Uhum.
Ou seja, é basicamente um disco e disco conceito, né? Então, cada faixa tem um porquê, e, porra, 70% dessas faixas são clássicos.
Sim, todas. Não dava pra pular nada, né? Em 67, logo em sequência, teve o famoso Monterey Festival, né? Que foi depois que o Jimi Hendrix voltou para os Estados Unidos, depois, né? E que ele botou fogo na guitarra, porque na noite anterior do festival, o Pete Townshend do The Who quebrou a porra toda, né? A guitarra, assim, que aí o Jimi Hendrix pensou, porra, tem que fazer uma parada pra chamar mais atenção, né? Pegou a guitarra dele, a vermelhinha, que ele não usava tanto, né? Ele usava mais a preta. Aí ele pegou a Monterey, né? Pegou a vermelhinha e meteu fogo lá com fluido de isqueiro, meteu e ficou. Você acha que esse foi o momento mais icônico da carreira dele, assim, quando a gente pensa em Jimi Hendrix? É isso que todo mundo lembra?
Olha, eu acho que é uma boa pergunta, porque eu acho que volta um pouco naquela que você falou dos empresários, porque nessa época, pra você lançar uma banda de rock, não bastava ser bonitinho, não bastava ter uma putação, você precisava de uma ideia de marketing, precisava involucrar aquilo ali, né? Da mesma maneira que os Beatles, né, começou com aqueles cabelinhos, com um terninho e tal, né? Depois veio o 60, com a coisa das Índias, teve um pouco isso. Então, cara, Monterey foi um evento, porque, cara, como a gente falou, tem uma ligação com outra pergunta, que é essa coisa de marketing, né? Que os empresários montavam todo um esquema para lançar as bandas. Monterrey foi um ápice, mas não foi a primeira. Vamos lembrar que Hendrix, a primeira vez que ele quebrou a guitarra, foi quando ele estava em Londres uma noite e ele descobriu um pedal, o Fuzz.
Sim.
Ele ficou tão animado com esse pedal, Léo, que ele não queria sair do palco, não parava de tocar. A galera
fominha,
puxou,
né?
Cara,
fominha.
Fominha total, só que puxaram o cara pelo braço, arrancaram o cara do palco, e nisso daí ele caiu e quebrou a guitarra.
Puta,
então ele ficou bravo, voltou pro palco e começou a terminou de quebrar a guitarra.
Uhum.
Essa foi a primeira vez. Quando chegou em Monterrey, que o Jimmy chegou lá por indicação do Paul McCartney, né? Porque o cara do The Mamas and the Papas falou: pô, tem um slot aqui nessa noite, e você não sabe quem que eu posso indicar? O Paul McCartney falou: oh, of course, pô, põe o Jimmy aí, pô, chama o Jimmy.
Uhum.
E rolou tal. Só que na organização calhou dos dois tocarem na mesma noite, se não me engano, foi uma sexta-feira.
Uhum.
E aí, nessa disputa, porque, de novo, o The Who, ele já era conhecido, uma das marcas do The Who, da banda de rock, além de jogar televisão pela janela de hotel, pra cair na cine e tal, uma das marcas dele é também de quebrar os instrumentos no final.
Sim.
Né? E o Hendrix já estava vindo nessa daí. E aí, o que aconteceu? Falou, olha, vão tocar vocês dois, o que, que acontece? Pá, 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 discussão, discussão, discussão. Decide na moeda quem ganha o The Who. Aí o Jimmy fica puto, porque eles vão entrar primeiro. Ou seja, quando o Jimmy vai tocar, a ideia é que a galera já tá extasiada e fala, mas você vai fazer o quê? Porque o The Who já veio aqui, já quebrou os instrumentos.
Sim, como é que você chama mais atenção depois disso, né?
Né? Tu vai fazer o quê? Daí Hendrix fica puto e fala, pô, agora esses caras vão ver o que, que a gente vai fazer. Ele sobe numa cadeira e fica bravo e grita, olha, nós vamos detonar, vamos queimar esses caras. Então foi daí que veio a ideia de colocar fogo.
Uhum.
Né? Que aí ele pega essa guitarra e fecha o festival com, porra, essa imagem que ficou icônica, né? Tanto, não só via Hendrix, mas também como um ícone de rock, né? De rebeldia, de transgressão, de todo
mundo. Esse, eu já li várias biografias de vários guitarristas e muitos deles, vamos botar 70% deles, fala que começaram a tocar guitarra quando viram esse vídeo do Hendrix botando fogo na guitarra. Fala assim, eu quero fazer igual, quero tocar esse negócio igual esse cara aí.
O Malmsteen que eu diga, né? O Yngwie Malmsteen, que é um guitarrista, ele justamente isso, viu na TV e falou, pô, esse negrão que tocando fogo na guitarra, eu quero fazer isso também.
Exatamente. É, logo depois teve o Axis Bold as Love, né, que é o segundo disco do Experience, aí tem clássicos como Little Wing, Spanish Castle Magic, Up From the Sky, e o que, que você acha do segundão, assim, do Axis Bold as Love?
Olha, eu sou suspeito porque eu amo tudo, porque eu sou viciado em Hendrix, mas esse disco, ele é... Esse disco ele gerou controvérsia porque o pessoal estava esperando um pouco uma coisa mais porrada na linha do Are You Experienced.
Sim.
E esse foi o disco que o Hendrix falou, peraí, agora que eu já estou dominando todas essas técnicas de estúdio, estou me acostumando mais em gravar, né, processo de gravação e tudo, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí é um disco que dividiu, inclusive, todos os fãs, metade gosta e metade não gosta.
Uhum.
Porque de um lado ele deixou aquela... Né, teve pérolas ali. Né, Little Miss Lover, por exemplo, mas ele também tinha um outro lado que era mais lírico, um lado mais pessoal dele, né, com Castles Made of Sand, né? Veja bem, ele saiu de... Tem Little Wing, por exemplo, foi composta enquanto ele estava tocando em Monterrey. Né?
Uhum.
Inclusive o pessoal fala, ah não, porque Little Wing ele escreveu pra mãe dele, não é, mentira, ele escreveu pra qualquer garota, porque a única letra que ele fala sobre a família dele tá em Castles Made of Sand, que inclusive, para mim, é um dos primeiros raps, né?
Sim, é um proto-rap.
É um proto-rap porque, se for ver registro, só tem ele. E esse disco foi gravado antes do James Brown, de 69, The Payback.
Sim.
Que é a primeira menção que o James Brown faz sobre Excuse Me While I Rap.
Sim.
Né? E o James já estava fazendo
vem a
isso.
Sequência, né? É o Castle Made of Sand, aí tem o James Brown. E aí, em 71, vem o Revolution Will Not Be Televised, do Gil Scott Heron. Aí fechou, né?
Exatamente. Aí fechou os ciclos. Cada ideia foi cristalizando a outra,
sim,
né? Então, ele já estava ali. Por isso que ele já é um visionário. Então, o Axis, ele veio para dividir um pouco. Ele falou, olha, esse aqui é meu lado pessoal, tá? Esse é como eu falo de umas coisas. E aqui são outros temas.
Sim. É, 68, logo em sequência veio o... Logo em sequência, né? Tipo, foi mesmo ano, veio o Electric Ladyland, né? Que tem hinos, tipo, o Voodoo Child, o hino do episódio de hoje, que é All Along the Watchtower, que é do Bob Dylan, né? E o que, que você acha desse terceiro e último disco do Jimi Hendrix? Porque é engraçado que é o All Along the Watchtower, o Bob Dylan tinha lançado 6 meses antes, né?
Nossa.
E não deu tempo nem das pessoas descobrirem ou se acostumar com a versão dele. Aí veio o Jimi Hendrix e falou assim, essa música agora é minha, Bob Dylan. Foi mal aí, mas eu roubei. Agora agora é minha.
É, me empresta, né? Me empresta e não devolve mais.
Uso capião.
Exato. De 6 meses.
6 meses. Muito bom.
Então, foi uma coisa louca. Ele vai do Axis Bold as a Love. Sim. E daí já tá na auge do sucesso e tal, e ele quer misturar um pouco dos dois que ele tinha feito anteriormente e ampliar. Então chega o Electric Ladyland, que ele já tem mais dinheiro, já tá construindo o estúdio, que tem o mesmo nome.
É, nessa época ele era o maior artista da música,
era,
sem dúvida.
Sim, era uma coisa que inclusive ele me inspirou muito, porque falava, olha, um dos poucos negros que ganhavam muito. Então eu falei, bom, eu não sei se eu vou conseguir tocar guitarra, mas eu sou negão e eu quero ganhar bastante dinheiro com esse cara.
Sim. Também quero, né?
Pô, é uma puta referência. Você fala, pô, negros podem ganhar dinheiro. Pô, é um cara aí, um dos mais bem pagos. Ele não só revolucionou a história da guitarra e da música, mas ele era um dos mais bem pagos.
Sim.
Que era uma coisa diferente pra época. Ou seja, veja quantas barreiras ele foi quebrando, né?
Total.
Seja do lado social do blues, o fato dele ser negro em Londres, o aspecto que ele tinha. Ele foi chamado de Elvis Negro. Tudo isso culminou depois que a gente tá falando do Electric Ladyland, que ele já tava cheio de dinheiro, já cheio das ideias. E é um disco, assim, que ele é muito rico, mas é um pouco triste, porque daí marca a ruptura com Chas Chandler, que fica bravo depois do, porque, veja bem, em Gypsy Eyes, né, que também é um dos clássicos, o Chas Chandler parece que ele falou, olha, eu vou me demitir, parece que foi no take número 47. Então o Hendrix não tava feliz, falou 47, o Chas Chandler falou, tá bom, cara, eu sou seu produtor, tô falando que tá bom, vamos mover pra frente, cara, são quase 50 takes, bicho, pra mudar uma vírgula. O Hendrix falou, não, quero fazer mais, então falou, então faz você aí, você se vira, fica aí com outro empresário que é o ruim, que é o Mike Jeffery, que era o cara mais obscuro da parceria, que era o financeiro, né, mais obscuro. E largou o Hendrix lá no processo, então o Hendrix tomou mão junto com o Eddie Kramer, e aí foi mixando os discos, aí foi crescendo tensões, que esse disco foi feito, assim, em ritmo de festa, você pode ver isso em Voodoo Child, no blues, depois, né, tem Rainy Day, Dream Away, tem... Então o estúdio tava com muita group, muito amiguinho, muita zona, e todo esse clima foi cansando, por exemplo, no Redding, né, conseguiu ter ainda uma música com o disco, mas já tava bravo. Inclusive o Hendrix, quando o Redding ia embora, ele refazia as partes do baixo, né? Mas o camarada dele era o Mitch Mitchell. Então o Hendrix é um disco que teve muitos clássicos, e de novo, né, que é uma pena do Chas Chandler. Veja bem, o Hendrix, ele fez esse Voodoo Child, que é um blues, que ele falou, olha, eu queria fazer um blues estilo jam session, tá? É um blues,
porque era uma música, era o Rolling Stone do Muddy Waters, né, que ele refez pra Voodoo Child, né?
Foi um revamp, né, ele totalmente refez.
É o chamado famoso chupou, né, a ideia.
Ah, sim, né, isso tem várias. Ou, como a gente diz no nosso jargão, né, ele copiou a referência, né? Usou a referência, mas ele copiou a referência, né?
Abriu lá o Behance, né, viu, na direção de arte lá igualzinho, falou, vou mudar as cores aqui, tá bom.
Tô precisando aqui de um slanted outline aqui, deixa eu ver.
Exatamente.
Mas tem uma coisa gozada aí, Léo, que é o seguinte, dessa jam session que o Hendrix, ele queria trazer o espírito de ter gravado uma coisa que estava ao vivo, esse espírito de festa, de meio que de balada e tal. E, veja bem, graças ao Chas Chandler, tinha um tempozinho sobrando de alguma gravação, ele falou, olha, pega essa estrutura e me faz uma coisa em 2 minutos, ou com menos tempo, tá? Com 5 minutos. E aí tinha um tempinho pra gravar, parece que tinha uma coisa de televisão e tal, então o Jimmy falou, ah, eu vou usar aquele riff lá, isso, usa aquele riff, quão, 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 quão. E aí nasceu um dos maiores clássicos da história do rock, graças à intervenção do Chas Chandler de novo, né? Que não só nessa música, mas como em outros casos, como por exemplo, Purple Haze, né? Que a gente confessa que é uma música que não tá nesse disco, mas tá do outro, mas que vem a influência, a insistência do Chas Chandler, né? Que em Purple Haze, por exemplo, ele falou, olha, o Hendrix estava treinando, ouviu esse riff e falou, pô, guarda isso aí que isso é bom. E como o Hendrix gostava de ficção científica, encheu ele de livro, te digo porque eu particularmente não gostava de Purple Haze, até eu ler e aprender como nasceu essa música. Porque pra mim essa música, todo mundo fala, ah, isso aí é aquela música que o Hendrix é o drogadão, aquele negão doidão, né? Que só fala de droga. Não, o Purple Haze nasceu do seguinte: como ele estava lendo muito ficção científica, ele teve um sonho. Esse sonho, ele estava num planeta que está inspirado num filme, né? Que você não via o chão, mas era tudo púrpura, era uma névoa púrpura. Então daí vem. Mas o que aconteceu? Nessa mesma época, quando lançou a música, uns estudantes de uma universidade na América desenvolveram um tipo de maconha que tinha a cor púrpura. E por ouvir no rádio, né, os caras falaram: vai chamar, vamos chamar como? Vamos chamar de Purple. Então ficou. Então o nome, né? Então. Não é que a droga influencia a música, é o contrário.
Ao contrário.
Né, veio essa coincidência. Mas, de novo, tudo isso por insistência do Chas Chandler, né? Mas que também não aguentou de novo, porque quando eclodiu o Electric Ladyland, o Handel estava querendo, inclusive, expandir, sair do formato Power Trio, colocou piano, você tinha Dave Mason, você tinha o pessoal do Traffic, você tinha, né, o Steven Winwoods, ele queria colocar piano, pensou em V, enfim, e buscando essa direção. E aí culminou nesse disco que, porra, é um disco duplo, né?
É, deixa eu te perguntar, o que você sente particularmente ouvindo All Along the Watchtower? Você acha que é a melhor versão de música dos outros de todos os tempos, junto com Respect, da Aretha Franklin? Que também não é dela, né? Talvez seja... Quando eu penso em cover, né? Ah, as melhores versões de todos os tempos, eu penso automaticamente no Respect, da Aretha Franklin, que ela tomou a música do Otis Redding pra ela, né? E o All Along the Watchtower, né? O que você sente com essa música? Você gosta? Como é que é a sua relação com esse hino gigantesco aí?
Puxa, é de amor profundo, Léo, porque primeiro mostra, assim, a criatividade no raw, né? A gente antigamente no jargão criativo reclamava de fazer adaptação, né? Então, sim, o Hendrix faz uma adaptação, né? E é tão rico, porque primeiro eu ouvi a versão do Hendrix, e quando eu ouvi a do Dylan, eu pensei, não é possível, né?
Não é a mesma música.
Não é, e falei, não, como é que ele... E isso é um legal exercício, que você fala, como é que ele conseguiu ver tanta coisa nessa estrutura tão simples, né? Porque a música é tão grande, né? É tão... Sim. Mas mostrava justamente a grandiosidade do Hendrix, né? Que inclusive ele quebra vários parâmetros aí, né? Inclusive um que era... Você sabe que o pessoal às vezes critica ele e fala, ele não sabe cantar.
Uhum.
O que não é verdade. Não. Ele não tem a voz de um Frank Sinatra, mas ele sabe cantar. Se não soubesse, não teria estilo.
Sim, ele não é o Robert Plant, né, da época ali, mas...
Não, nem o Moody
Mas canta
nem
muito
nada.
Bem.
Pelo que ele fazia, ou seja, ele sabia colocar a voz, né, nas músicas dele.
Sim.
E pra quem ouve o All Along the Watchtower, recomendo para ouvir com cuidado, porque dá para você sentir o vocal dele. É muito difícil reproduzir aquilo, porque ele canta muito bem, né? De novo, tem uma pequena tragédia aí, né? Porque ele deveria ter a participação do Brian Jones nessa música, né? Mas o Brian Jones já tocou piano, só que ele estava tão bêbado, já era a fase final do Brian Jones, que ele já estava já um pouco decadente, e mal conseguia tocar o piano, né? Tanto é que demorou para tirar uns 20 takes para tirar ele da sala, e quando tirou, ele já estava dormindo. Então, o que sobrou da participação do Brian Jones, inclusive, foi só a introdução, que é aquela maraca. Quando você faz... Tan, dan, 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 aquilo é a única coisa que ele tá tocando ali, que ficou gravada. Né? Que, inclusive, ele morreu quando o Hendrix estava mixando. Foi na semana seguinte, o Brian Jones... Aí, né?
Essa tristeza. É que ele tinha acabado de ser chutado do Rolling Stones, né?
É, caiu tudo junto, né?
Foi.
E Fall Along the Watchtower, quando você ouve o original de novo, é tão simples, te mostra quanto você pode colocar de layers, de camadas, transformar uma ideia, criar conceitos, é isso que eu digo.
Sim.
O Hendrix, nessa música, te mostra o que é você conceitualizar, por isso que a gente fala que ele roubou do Dylan, porque o Dylan, ele já era muito fã do Dylan, né, da maneira que ele escrevia, inclusive Dylan foi a inspiração para o Hendrix cantar, né, porque falou, se esse cara canta assim, porque na boa, né, eu adamo do Dylan, né, até ele parece fanhoso, né.
Sim, ele é igual o Chico Buarque, tipo, combina ali, mas não canta bem.
Pô, o Hendrix falou, se esse cara pode cantar, por que eu não posso? Né? Então, o Dylan também teve uma influência no Hendrix muito grande. A All Along the Watchtower é um dos hinos da criatividade pra mim, porque, de novo, mostra como você adapta, né? Você pega um tema muito simples e você recompõe, ele praticamente recompôs.
Sim.
Falou, Dylan, peraí, não é assim, pode fazer assim também.
Ah, com certeza, com certeza. Pois é, então eu também concordo total, é um hino da criatividade refazendo a música, né, praticamente tomando a música pra ele. Aí depois do fim do Experience, ele ainda teve a banda lá, o Band of Gypsies, né, depois ele teve o projeto do estúdio, né, o Electric Lady, que ficou basicamente pronto e ele quase não viu o projeto pronto, né? E teve um projeto que ele ia ter uma banda, né? Um super grupo com o Miles Davis, o Tony Williams e o Paul McCartney no baixo, né? O que será que ia se rolar dessa super banda aí?
Léo, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas porque, assim, no papel ia ser o super grupo. Agora, na prática, o que estava rolando era o seguinte, o Miles Davis... Quando, por influência do John McLaughlin, que era amigo do Mitch Mitchell, né, escutou Hendrix, o Miles Davis chegou pro... O John McLaughlin chegou pro Miles Davis e falou, olha, você já tem que ouvir esse cara aqui. E o Miles Davis, obviamente, ficou apaixonado. Falou, meu, quem é esse cara que ele tá reescrevendo o blues? Então, começou a fazer contato e tal, eles fizeram uma amizade, né? E aí a ideia, galera, é que o Miles Davis chegou pro Jimmy e falou, ó, Jimmy, cara, você tem tudo, só que você precisa aprender a ler música. Se você quiser, eu te ensino. Se quiser, eu te ensino. E o Hendrix falou, beleza, só que o Miles Davis estava na época com a Bette Davis, que faleceu, se não me engano, ano passado. que era uma mulher que ela foi super influencial, ela que mudou todo o look do Miles Davis e tal. E a realidade, né, é que o Hendrix ia lá pra, né, olhar a mulher do Davis, pra ficar com a Bette Davis. Tem um rumor de que ele ficou, que o Hendrix ficou. Inclusive, o Miles Davis confessa na biografia dele que o Hendrix ficou com a mulher dele, né? Porque ele ia lá pra tomar aula de música, mas a música que era bom nada, ele ia lá pra ficar com a mulher e tal.
Tretas, pesadíssimo. Hora pois... da fofoca.
É, mas uma coisa que ficou até meio de boa entre os dois, né? Porque, enfim, era nos 70 e tal. E a ideia era, assim, de ter esse grupo. Inclusive, quem tava, um dos que tava conhecendo essa ideia era o Quincy Jones, ele tava por trás disso. E, recentemente, o Quincy Jones, ele comentou sobre esse episódio, ele falou sim que a gente queria fazer essa banda. Inclusive, quem também ia participar seria o Herbie Hancock. Segundo o Quincy Jones, o Hendrix ficou com medo, porque era um agente de um calibre muito alto. Entendeu? E o Hendrix, ele não lia a música, né? Ele conversava com você, ele falava, olha, põe um pouco mais de amarelo, ou... Né, um pouco mais leve, mais pesado, ele não lia a partitura, ele não, né, ele era musicalmente perfeito, mas, né, tinha esse problema, então ele ficou um pouco com medo, falou, pô, todos esses caras aí,
intimidado,
ficou intimidado, falou, pô, Herbie Hancock, né, e acorde blocado, uma série de coisas que ele aprendeu sozinho no rádio, né, então, sim, teve essa ideia, o Paul McCartney, se eu não me engano, né, chegou a mandar um telegrama, né, esse telegrama existe, era para ter essa ideia, mas, infelizmente, né, no, inclusive era, ia rolar uma jam session na noite que o Hendrix morreu, né, que seria já um protótipo dessa banda, porque ia ser o Sly Stone com o Miles Davis e o Mitch Mitchell, mas aí infelizmente o Hendrix, né, veio a falecer, então não teve nenhum sinal dessa banda, mas se é aquela coisa, no papel seria ótimo, na prática seria, eu acho que seria melhor ainda se ele topasse, né?
Sim.
Se ficasse, deixasse de graça com a mulher do Miles Davis e aprendesse a ler partitura.
Maravilhoso. As perguntinhas finais, mas a gente fala sobre a parte mais emotiva aqui, para saber até seu ponto de vista. Eu pergunto, assim, depois do nosso papo sensacional aqui, o que que o Jimi Hendrix representa para você?
Léo, como eu te disse, representa muitíssimo, primeiro, por ser, assim, uma pessoa, de uma figura negra, com tanto sucesso, né, com tanta, que causou tanto impacto em tanta gente, né? Ele, para mim, influenciou, por exemplo, quando eu te digo, de... Por exemplo, o Hendrix, quando você ouvia falar, ele já vinha bem referenciado. Então, uma coisa que me inspirou, pensei, nos meus trabalhos, eu gostaria que, tipo, os trabalhos falassem por mim, que os trabalhos fizessem perguntar quem é essa pessoa, né? Porque quando você fala de Hendrix, você já fala, ah, o cara que revolucionou a guitarra. Então, isso não é ter postura a se colocar um pouco de autoconhecimento, né? De amor próprio também, porque você se impor. Porque o Hendrix, ele tem uma coisa que eu admiro muito, que ele estava no meio... altamente predominado por gente branca, né? Vamos lembrar que tem Rolling Stones e tal, inclusive depois foram fazer homenagem pro pessoal do blues, né? Levaram ao... Enfim, então... E com a gente, hoje em dia, acontece muito isso. Principalmente você também deve sentir muito isso, né? De você ser uma pessoa negra, estar no seu primeiro a estar em certos lugares onde as pessoas não estão acostumadas. Ou seja, de você quebrar certas barreiras, né? E se aceitar. Então, o Hendrix para mim mostrou isso, que você pode ir longe, que você pode assim, pôr seu estilo, né? Que tudo que você faz depende do amor, porque o cara também não foi guitarrista da noite para o dia, né? Era muito amor ali. Então, isso te ensina o que é dedicação. Sabe, que se você quiser para qualquer coisa na vida, esse é o maior exemplo que ele me deu, que, tipo, um, não use drogas e o outro é, olha, dedicação, não existe nada que você faça que seja, não existe magia, né? Você tá lá no palco, parece que tá tocando com as costas, com os dentes, mas sabe, Deus, bicho, quantas horas leva para você masterizar, fazer, dar esse craft, né?
Sim.
E então a inspiração é pessoal, chega a ser pessoal, inclusive até em termos de visual um pouco, apesar que não tá meio ligado, mas ajuda muito, né, a gente se sentir confortável com a gente mesmo e falar, porra, a gente pode chegar lá, sim, nós podemos, precisamos só das ferramentas e os meios, né? E ele, para mim, é o melhor exemplo disso.
Com certeza. Qual o maior legado do Hendrix deixou para a música? Foi o Prince? Não, qual foi o maior legado do Hendrix para a música, para você, assim? Inclusive, eu acho que depois do Hendrix, o Prince é o único cara que consegue tocar aquela guitarra igual, assim, ele é o cara que consegue mais se aproximar do jeito do Hendrix de tocar, você não acha?
Eu acho que o impacto que o Hendrix teve, sim, ele trouxe muita gente. O Prince é um, o Prince talvez é o que mais faz homenagens diretas, né? Você pega desde o Purple Rain, aquele visual que tá inspirado no look do Hendrix quando ele chegou em Londres, né? O Hendrix, o Prince é um multi-instrumentista, ele tem a escola do funk e ele traz muito aquilo do Hendrix. Mas eu acho que vai além, Léo, porque assim, além vai, tem tanto, vai desde o estilo, como vai no sentido, vou dizer, sônico. Sabe? Eu acho que coisas como Rage Against the Machine, muita coisa do próprio heavy metal se fala, né? Por exemplo, tem uma. A gente tava falando do Axis Brothers and Love, que tem o If Six Was Nine. É isso daí, o Black Sabbath se inspirou pra fazer War Pigs.
Sim.
Né? É o mesmo riff, só que é mais rápido. É mais rápido. Pegou a tônica e sétima e tal. Então, o Hendrix, na busca pelos sons, essa coisa dos pedais, né? Mudou toda a dinâmica de som. Que, puta, hoje é, a gente pode ouvir várias coisas e falar, olha, se não. Teria que ter passado por Hendrix para a gente poder chegar nessa evolução que estamos hoje. Sem ele, a gente, o cenário seria muito diferente, né? Sintetizadores, o cara tinha uma guitarra, ele tentava emular vozes, né? Isso daí influenciou muita gente, tipo, no jazz, o pessoal saiu do teclado, começou a, né, querer virar aço de rock, né? Como o próprio Miles Davis falou, vou me vestir que nem os caras. Porque eles, eu quero ser aço do rock, né? Então, é uma influência que vai além, assim, vai de som e de comportamento, de percepção, né, os sons que a gente ouve, sem ele, a gente não estaria acostumado com nada, seria barulho. É o cara que educou a gente a ouvir barulho, né?
Ele é o maior guitarrista da história desse planeta, pra você?
Sim, vou arriscar que sim, tem outros... Né? Mas aí são gostos pessoais. Digo que sim, de novo, colocando no contexto de história, né? O pouco tempo que viveu, as novidades que trouxe, as gerações que ele foi inspirando, eu diria que sim. É. Tem outros, né? Eu gosto do Rich Blackmore, tem. Sim. Enfim, teria o Van Halen, que é uma outra geração, mas, por exemplo, Van Halen, totalmente, né, inspirado naquela pirotecnia sonora.
O Steve Ray Vaughan é totalmente Jimi Hendrix, né? Tem a versão de Little Wing que é maravilhosa, né?
Por exemplo, né, é uma reinterpretação. O Steve Ray Vaughan, ele tem uma coisa assim que é, se não me engano, acho que o John McLaughlin também questiona um pouco, fala, não, o cara é bom e tal, mas ele tá na escola do blues, né? Assim, eu acho que com mais tempo de vida, o Steve Ray Vaughan também conseguiria dar a contribuição dele, porque foi muito também, né, meteórica.
Ah, não,
né?
mas quando ele trabalhou no Last Dance do Bowie com o Nile Rodgers, ele é monstruoso, fazendo funk, né?
Sim,
e pop.
Não,
o solo de Modern Love é um absurdo, aquele solo, né?
Ele é um guitarrista fenomenal. Só digo assim, que, né, em termos de o Hendrix, ele fez aquela coisa que ele fez assim, o antes e o depois.
Sim, tem o antes de Hendrix, depois de Hendrix, né?
Né, tanto a história da música como da guitarra em si, o uso da guitarra, né, a coisa sexual, né? Que inspirou toda a galotada dos 70, 80 a comprar guitarra, né? Popularizou, basicamente, né?
Sim.
Então eu diria que sim, diria que sim.
Eu cravo.
E quem não gostar, me faça um pix.
Quem não concorda é clubista. Eu cravo, é o maior da história. Última pergunta. All Along the Watchtower é o maior hino do Jimi Hendrix? Se não, qual é o que você acha que é o maior hino da carreira deles? A maior música dele?
Se fosse escolher o hino dele agora... Ah, eu diria Voodoo Child.
Voodoo Child,
porque ele criou um ritmo também, de outra coisa que você escuta e você não consegue dissociar da imagem do Hendrix, né? É um riff que tem rock, ele nasceu no blues, é uma música que ele conta basicamente toda a história do rock ali três partes, né? Você tem a distorção, você tem a volta, tem toda uma arquitetura, né, de som, né? Ele foge daquilo que, né, aquele formato de primeira parte, segunda parte, solo, aí o final, não, é primeira parte, solo, segunda parte, fecha, tudo conceitualizado, né? E para mim seria, eu diria, Voodoo Child. Como também diria Castles Made of Sand, que é uma coisa lírica, né? Porque todo mundo pensava, tocar guitarra é tocar rápido, tocar alto, como é que você põe o sentimento no papel, né? Como é que você... Então eu fico dividido entre esses três, né? Porque por outro lado, falar, como é que você canta a música dos outros? Então, o All Along the Watchtower. Melhor riff de guitarra de Voodoo Child. Melhor composição. Axis Bold as a Love, por exemplo. Eu diria, como o tempo vai mudando, eu diria agora mesmo que no nosso tempo, que a gente está em tempos de guerra e tal, eu diria que o maior hino nesse momento seria Axis Bold as a Love. Que é o que a gente está precisando um pouco nesses tempos de guerra. E ali ele te mostra, sabe, fala sobre sentimentos através das cores. Eu diria isso agora.
É isso aí. Marco, brigadão mais uma vez aí pelo papo. Foi um privilégio gravar contigo aqui. A gente meio que tinha combinado já há muito tempo de fazer um episódio sobre o Hendrix, né? E eu achei essa desculpa de falar sobre All Along the Watchtower e te convidar aqui. Foi um privilégio, um prazer. Queria te agradecer pelo esse papo maravilhoso aí, que foi muito informativo e muita curiosidade. E muito bacana te ter aqui no Silêncio no Estúdio. Queria agradecer você.
Não, cara, eu que agradeço, cara, primeiro pelo seu trabalho, que é muito foda e bem inspirador ter o podcast. Pô, é uma honra estar fazendo parte, cara, e muito, muito obrigado, porque, pô, falando de um tema que, né, não me faço negado, não. Gosto mesmo e... Estamos aí. E rock and roll, cara. Rock and roll na veia, sempre.
E bora ouvir Jimi Hendrix, é isso aí.
Pô, vamos lá tocar.
É isso aí. Marco, brigadão mais uma vez aí pela participação e a gente vai se falando.
Beleza,
valeu.
Brigadão, Léo. Abração, valeu.
Abração, tchau, tchau. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail, por WhatsApp, nos tague também no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amante da música e de podcast. Pra roteirizar a primeira parte do episódio, falando sobre a biografia do Jimi Hendrix, eu usei o site do History Channel, que tem uma biografia dele bem bacana. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, que fica no nosso site. O último recado é que o Silêncio no Estúdio produz conteúdos exclusivos pros nossos apoiadores. Toda semana, nosso time completo escreve e manda uma newsletter com dicas de clássicos, lançamentos e notícias e muitas novidades do mundo da música, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail semanal. Com preço de um cafezinho por mês aí, R$5, você já pode virar um apoiador. É só entrar no nosso site no silencionoestudio.com.br e clicar no menu apoio para saber como participar. Já ficando por aqui, nos falamos então na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!